no estúdio da CBN, o deputado federal Sérgio Souza, do MDB, e vamos falar principalmente do setor em que ele mais atua, que é o setor do agronegócio, também sobre questões ambientais, escoamento da safra, preocupação também dos produtores, um assunto polêmico, vamos ver se a gente consegue abordar, posse de armas para produtores agrícolas. A gente sabe que a insegurança chegou no campo, lugar que antes não se tinha ideia da violência, mas a violência também hoje está na zona rural. Antes de mais nada, deputado, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente contigo e falando com seus ouvintes.
Bom, o senhor tem reunião hoje com o setor sucacoleiro, alternativa energética, e é quer não um dos setores que tem dificuldade de crescer por causa do mercado internacional. A gente sabe que existe aí uma produção no Brasil, que já foi a busca de uma solução de um combustível alternativo. Qual a expectativa dessa conversa?
Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo setor, já presidi a frente parlamentar do setor sucroenergético alguns anos atrás, sou um dos dirigentes dela hoje, mas o setor está bem hoje, na verdade, principalmente a parte do etanol. O etanol está num preço razoável no mercado, o setor está se sustentando no etanol. Na verdade até inverteu, né? Porque era o açúcar que dava o lucro no passado, uns 3, 4 anos, e hoje o açúcar está dando prejuízo. Então quem não está aí verticalizado tem problema. No entanto, nós produzimos em excesso para o nosso consumo interno e nós precisamos abrir mercados. Nós temos aí mercado de açúcar, nós temos mercado de etanol, mas no campo do etanol o governo brasileiro está também cedendo uma pressão do governo americano e abrindo cotas de etanol de milho dos Estados Unidos para chegar aqui no Brasil. Não é nada muito significativo, é perto aí de uns 700 milhões de litros que vem para... de litros ou cúbicos, agora não me lembro ao certo... que vem para cá sem tarifa, ou seja, com tarifa zero, mas no momento em que há uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, há uma sobra de commodities, grãos nos Estados Unidos, e eles estão convertendo terras de soja em terras de milho, aumentando a produção de milho, aumentando a produção de etanol, e pode irrigar e muito o mercado nacional, derrubando o nosso setor, e é um dos setores mais importantes do agronegócio, né?
Exportação do Brasil, quando se fala de agronegócio, envolve a China, que é parceira econômica brasileira, consome muito dos produtos brasileiros, né? Carne, por exemplo, também grãos. E você tem os norte-americanos nessa guerra com a China. Como é que a gente fica nisso?
Pois é, estão se acertando, né? Na verdade, o mercado especula muito, né? Quando vê que um prêmio da soja no Porto de Paranaguá subiu muito, solta um boato lá nos Estados Unidos ou na China, que a China e os Estados Unidos voltaram a conversar sobre a questão do mercado das commodities agrícolas e derruba o preço aqui no Brasil. Lógico, commodity é isso, né? É um preço global. Mas o Brasil ele tem no seu maior parceiro comercial agropecuário hoje a China, e nós precisamos cuidar muito disso, né? Inclusive, agora recentemente, a China abriu 24 novas plantas para nós entregarmos carnes, bovinos e suínos na China, e vai aumentar muito mais. Você sabe, Gilson, que a gente às vezes não percebe o que está acontecendo neste mundo global. Nós temos que observar essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos e ver as vantagens que tem para nós. Mas isso não é o mais importante. O mais importante que nós temos hoje é, nessa questão da balança comercial entre Brasil e China, é observar o que está acontecendo na China nesse momento. A peste suína. A China, só para você ter uma ideia, o mundo todo tem um plantel de suínos de 650 milhões de cabeça. Só a China tem 450 milhões. E a China já abateu 30% disso nos últimos 6 meses, um ano, inclusive matrizes. O Brasil tem 30 milhões. Olha para você ver o tamanho dessa diferença. Então nós temos uma janela de oportunidade muito grande, mas a China com isso tudo também pode deixar de comprar soja, porque ela não vai precisar mais do farelo para alimentar o seu suíno. Então está criando uma janela muito importante, principalmente para o Paraná, que tem inclusive algumas plantas novas para serem inauguradas aí nos próximos meses, anos, que é o caso, por exemplo, da Frimeza, lá em Assis-Chateaubriand, que vai abater 15 mil dia.
Algumas das empresas tradicionais, incluindo o setor de carne, frango, por exemplo, mesmo, do etanol, tiveram problemas, atravessaram problemas. Isso é visto como, pela frente, essa frente agrária dentro do parlamento? Como é que se pode criar um ambiente mais sólido para as empresas ligadas ao agronegócio?
Olha, nós somos muito organizados no parlamento brasileiro. Temos lá a nossa frente parlamentar agropecuária, eu sou o vice-presidente dela, e na nossa sucessão devo ser o próximo presidente. Atrás da FPA, nós temos 46 entidades. do agro no Brasil. Todas as que você imaginar que tem, envolve agro, do algodão, da soja, do defensivo, da pecuária, todas estão por trás no Instituto Pensar Agro, que nos orienta e nos pauta cotidianamente. Somos muito organizados, estamos debatendo agora a reforma tributária, debatemos a questão de defensivos, licenciamento ambiental, tudo isso no intuito de redução de custo Brasil. Porque o Brasil ele é muito caro para produzir e quando se coloca uma tonelada de soja dentro de um navio, aqui no Porto de Paranaguá, em New Orleans, nos Estados Unidos, Buenos Aires, na Argentina, em média é $440 rumo a qualquer canto deste planeta. Mas para colocar essa tonelada de soja lá dentro, no Brasil custa, na logística, 80% a mais. Ou seja, quase que o dobro. Como é que você sobrevive com isso? Como que o produtor consegue concorrer com isso? Então, nós temos nas nossas metas a redução do custo de produção. Essa semana, por exemplo, o Senado ameaçou votar uma proposta de emenda constitucional do senador Anastasia, a PEC 42 no Senado, para acabar com a Lei Kandir. A Lei Kandir desonera as exportações. Nós fizemos toda uma movimentação pela FBA, tiramos da pauta no Senado, mas isso vai acabar votando. Mas já demos o recado. Se o Senado aprovar e acabar com a Lei Kandir, nós podemos até concordar em alguns pontos, como, por exemplo, o setor mineral. Mas no setor agropecuário, na Câmara dos Deputados, nós não vamos permitir. E lá nós vamos mudar essa proposta de emenda constitucional, porque não cabe mais no bolso do produtor uma oneração de exportação em torno de 10, 15%.
Questão ambiental que envolve o agronegócio brasileiro, polêmica, inclusive, internacional, envolvendo a questão da Amazônia, e o agronegócio tem uma relação direta com isso. Sua opinião.
Gilson, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente lá fora. A Europa é o berço das ideias, é o berço do conservadorismo, é o berço da agricultura mais sustentável, com menos produtos químicos. É natural isso, é o continente velho, é o continente mais experiente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. A Europa não nos ameaça na nossa competitividade agropecuária de forma direta, mas nós os ameaçamos. Quando nós falamos de fazer um tratado entre Mercosul e Comunidade Europeia, o que o Brasil vai exportar para a Europa? Produtos agropecuários. E a Europa vai nos exportar produtos manufaturados. Essa é a regra. Ou queijo, vinho, essas coisas por aí. No entanto, algumas declarações elas podem criar um ambiente que não só atrapalha essa relação comercial com a Europa. A Europa, ela importa 7% do alimento que ela consome, bem pequenininho. A Europa tem uma relação comercial agropecuária conosco pequena, mas a que tem é importante. Nosso grande mercado é asiático, nosso mercado é comunidade árabe, esses são nossos grandes mercados. Mas para nós é importante, porque ter a chancela da Europa nos nossos produtos, isso nos dá um know-how global. No entanto, essa disputa de ideologias do ponto de vista de ideias, nem ideologia, de ideias sobre mudanças climáticas, isso atrapalhou e atrapalha muito o Brasil. Eu, por exemplo, desde que cheguei ao Congresso Nacional, no Senado e agora já no segundo mandato na Câmara, todos os anos eu fui membro da Comissão de Mudanças Climáticas. Já presidi, relatei e sou o atual vice-presidente. Eu acredito nas mudanças climáticas, eu acredito no aquecimento global, porque eu tenho dados e conhecimentos técnicos que demonstram que há um aquecimento global, e se nós não tomarmos um cuidado, nós no futuro, talvez não a nossa geração e nem a dos nossos filhos, mas as nossas quintas, sextas gerações futuras, como é que vai ser esse planeta? Como é que era Maringá e região do ponto de vista florestal há 100 anos atrás? Tudo mato, não é verdade? Lógico que nós temos que olhar para dentro hoje do Brasil e dizer o seguinte, levantar uma voz bem forte e dizer ninguém faz ao meio ambiente o que o Brasil faz. Ninguém faz. Ninguém tem 66% do seu território coberto em floresta nativa. Ninguém tem 13, 14% do seu território em reserva indígena, enquanto que usa menos de 8% para plantio de grãos e florestas plantadas. Ninguém tem isso no mundo, nem Europa, nem Estados Unidos, nem na Ásia, ninguém tem. Nós temos muito, mas nós estamos perdendo uma guerra da comunicação. Nós precisamos dizer ao mundo, sim, que o Brasil vai fazer a sua parte do ponto de vista das mudanças climáticas. Para você ter uma ideia, nós vamos cumprir a meta do Tratado de Paris agora para as mudanças climáticas, agora em 2019 para 2020. Nós estamos um ano adiantado, enquanto que o mundo inteiro está atrasado. Então nós só precisamos contar isso bem contado. E precisamos tomar um cuidado para que, quando se fala de forma impensada, não crie um problema para o nosso desenvolvimento.
O atual governo federal acenou em campanha a necessidade de armamento no campo, produtor agrícola principalmente, poder se defender. Ele sabe que a violência tem chego ao campo. Paraná, quem é produtor agrícola pequeno, micro, pequeno produtor, sofre um pouco com isso. O senhor tem um posicionamento em relação a isso?
Tenho. Eu até relatei já há alguns anos um projeto, este projeto que se transformou em lei agora. Eu fui relator dele na Comissão da Agricultura 2, 3 anos atrás. É um projeto que já tramitava na casa antes mesmo do Bolsonaro. Mas era uma posição dele e sempre foi essa questão, não só o presidente Bolsonaro, não é só a liberação de porte de armas para o agricultor, mas para a sociedade em geral. Nós temos uma posição de que na cidade você tem um vizinho na frente, atrás, em cima, quando mora num prédio, que você tem um telefone que pega, você liga para a polícia, em minutos ela pode estar ali, e não quer dizer que isso não vai ter crime. Mas uma arma na cidade, ela pode trazer outras consequências que não só as positivas. Né? Mas no campo, Justo Aguiar, hoje nós temos valores agregados muito grandes. Máquinas que valem até R$1 milhão ou mais, insumos. E quando se fala em Paraná, ainda nós estamos aqui, numa região extremamente entropizada, cidades próximas. E quando você vai para esse interiorzão do Brasil, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Goiás, algumas regiões. Rapaz, às vezes o cara tem que viajar um dia inteiro da cidade até a propriedade rural dele. E como é que, se ele chega lá e está o bandido? Ele rouba, violenta a família, desestrutura toda uma propriedade e ele não pode se defender. Agora, se o bandido souber que lá pode ter uma arma, não quer dizer que ele vai ter, mas que lá pode ter uma arma, ele pode pensar duas vezes até chegar àquela propriedade. Eu sou favorável ao porte de arma no meio rural e no âmbito da propriedade. Não adianta ele estar dentro da casa dele. O ladrão de gado está roubando o gado a 2 quilômetros ou 500 metros da casa dele. Ele não pode sair com a arma dentro de casa para ir lá dar um tiro pro alto e assustar o ladrão. Tem coisas que não se justificam, né? Mas isso vai ser muito bom para o produtor rural, porque a violência está no campo de forma demasiada. O homem do campo hoje, ele é um dos mais violentados no seu patrimônio físico e na integridade familiar. A coisa mais comum você ouvir, por onde eu ando bastante, esse Paraná, notícias que diz: olha, assaltaram, amarraram minha família, violentaram a minha integridade física e moral, material da minha casa, e agora, com a possibilidade de ter arma, o bandido vai pensar duas vezes.
Deputado, vou falar um pouquinho sobre escoamento da produção. A gente tem aí o Estado vencendo o contrato com as concessionárias atuais, né, do anel de integração. Existem muitas regiões que pedem duplicação de rodovias, ainda mais para escoamento da produção. E o estado do Paraná não é um dos que tem uma malha rodoviária ruim, comparando com o resto do Brasil, sim, que são bem pior. Mas o senhor tem um trabalho, um projeto em relação a isso, de criar novos caminhos, aí, novos eixos de escoamento de produção, é isso?
O Gilson, desde quando eu cheguei ao Congresso, eu tracei como norte de mandato redução do custo de produção, custo Brasil, né? A questão da Norte-Sul, de algumas ferrovias que passariam pelo Paraná, inclusive cortando o Maringá, o Vale do Ivaí, a questão dos pedágios. Sempre tivemos uma luta muito grande com relação à questão dos pedágios, inclusive fui eu o relator da nova lei de concessões, a lei que vai reger agora as concessões para 2021 no estado do Paraná, fui eu quem escreveu. E lá, inclusive, eu coloquei uma vírgula em um dos artigos e disse que era proibida a prorrogação dos pedágios do Paraná. Porque se prorrogar o pedágio do Paraná, o crime seria mantido por muitos anos do abuso ao setor produtivo. As nossas rodovias no Paraná são, em comparação aos outros estados, muito boas. No entanto, nós pagamos um dos pedágios mais caros do mundo. Se paga o Paraná quando você compara o custo da rodovia para você trafegar nela nas praças de pedágio, a ineficiência dela, pista simples na grande maioria, o tempo que você leva do ponto A ao ponto B, e aí vai, né? Um desgaste do caminhão e tudo mais. Você faz isso, nós pagamos um dos pedágios mais caros do mundo. E agora, com uma nova concessão, vem a possibilidade de pedágios muito menores, inclusive nas rodovias já duplicadas, como essa de Maringá, Campo Mourão, como de Apucarana, Curitiba, que está se duplicando, e outras duplicadas pelas atuais concessões, possibilitam um pedágio como aquele que vai de Curitiba a Santa Catarina. pagando aí R$3-4 por praça, por eixo de caminhão, até menos do que isso, para andar numa pista dupla. Isso é justo e é possível. Agora, tem algumas regiões ainda do Paraná que elas ficaram fora do anel de integração, como essa região que liga Londrina a Guarapuava. Se você medir ali de Londrina a Guarapuava, pela primeiro 445 até Mauá da Serra, 272 até o Rio Ivaí, do Rio Ivaí até Guarapuava é 466. 272 e 466 são rodovias coincidentes, 445 até Londrina e 323 de Londrina a São Paulo é rodovia estadual. Mas de Londrina a Guarapuava tem 300 quilômetros e 300 quilômetros numa região que não tem uma indústria à beira da rodovia, uma região subdesenvolvida, porque ficou fora do eixo da integração. Então nós estamos criando, inclusive por lei, a federalização da 445 e da 323, e um projeto que estamos trabalhando no governo, do governo federal, junto ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, para criar um novo corredor rodoviário, para dar a oportunidade de ligar Santa Catarina a São Paulo, Chapecó ao interior e a capital de São Paulo, pela região central do Paraná, passando por essa região nossa também do Noroeste, Norte, Londrina, Pucarana, Ivaiporã, Pitanga. Isso para nós é muito importante para o desenvolvimento, porque se não fizermos assim, dificilmente nós teremos rodovias mais eficientes nesse eixo, que é muito importante para o nosso Paraná.
Bom, encerrando, que não podia deixar de falar, porque a gente tem eleição. A gente sabe que a figura dos deputados federais, dos parlamentares, senadores, é importante porque eles acabam sendo um reforço para candidaturas locais. A gente sabe a situação que o MDB vive. Já foi o maior partido do país, hoje está vivendo uma retração razoável, para bem ou para mal. Como é que vai ficar as eleições municipais no estado? O senhor pretende subir no palanque de quem, se é que sobe?
Não, lógico, eu tenho uma base muito consolidada no estado do Paraná, não quer dizer que essa base esteja tão somente no MDB. Na verdade, a maioria nem está mais no MDB, mas o MDB é um partido ainda muito forte, talvez não na quantidade de deputados federais, nós temos dois no Paraná, estaduais temos dois, prefeitos nós vamos diminuir até o final dessa legislatura, porque muitos vão deixar o partido, e talvez nós não faremos a quantidade que nós gostaríamos na próxima eleição. Mas nós temos ainda uma militância muito forte dentro do MDB, uma base muito forte em algumas regiões, como a região oeste, sudoeste. O MDB ainda é um partido que lembra a redemocratização, as bandeiras da liberdade desse país, e o que estragou o MDB são algumas figuras, não são os princípios estatutários do partido, mas algumas figuras brasileiras, nacionais e algumas até estaduais que ofuscaram esse partido. O problema não é o partido, Gilson, o problema são as pessoas, e algumas delas normalmente são as minorias. Se você prestar aí atenção na imprensa, e você como homem da imprensa sabe até melhor do que a gente, normalmente se repetem as mesmas figuras no noticiário estadual, nacional, e elas levam a imagem de que fosse como todo o partido, todos eles tivessem o mesmo problema, né? Mas acredito muito no MDB e acredito que nós precisamos inclusive reestruturar. Vamos ter convenção nacional no próximo dia 6 de outubro em Brasília.
Em Maringá tem alguma opção já partidária ou não?
Olha, tem. O presidente estadual, o João Arruda, que foi candidato a governador, ex-deputado federal, está organizando o partido em Maringá, inclusive nos convidou para vir aqui no próximo dia 19, que deve haver aqui uma filiação de alguns políticos, vereadores, tem alguns amigos aqui que virão para o MDB para fortalecer nossas bases em Maringá e também na região.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, sempre é um prazer. Você sabe do quanto o carinho que eu tenho pela CBN, e dar entrevista a você, Gilson Guiara, de forma diferenciada. É a oportunidade que a gente tem de falar um pouco do que nós estamos fazendo em Brasília, de como é que nós estamos vendo esse nosso país aí para o futuro.
Nós agradecemos aí a presença do deputado. Conversei com o deputado Sérgio Souza, que é do MDB. Ele é um dos representantes parlamentares do agronegócio, e defende que é importante você ter segurança no agronegócio, mas também incentiva em setores vitais da economia. E falamos um pouco sobre o mercado internacional e o agronegócio.